Eu gostaria de sugerir aos irmãos que nós estudássemos o capítulo 3 do livro de Filipenses.
Filipenses, capítulo 3. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado no oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que já seja feita, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vo-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim ando. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Esse primeiro versículo, na tradução corrigida, o Jonathan leu finalmente, que é o que fala na tradução fiel, na corrigida fiel. E eu gosto do que fala na corrigida, porque fala assim, resta. E a palavra é resta. Resta, irmãos meus. Resta, irmãos meus. Porque é um descanso, né, para nós sabermos que apenas resta para nós que vos regozijeis. Tudo aquilo, né, que era necessário para que Deus fosse satisfeito com relação àquilo que o homem havia pecado, né, no Jardim do Éden, o Senhor fez. E no capítulo 2 vai falar esses passos que o Senhor Jesus tomou para que pudesse chegar nesse capítulo 3 e Paulo, então, pelo Espírito de Deus, escrever: resta, irmãos meus. Ou seja, apenas a pequena parte que nos resta, porque o Senhor já havia feito todas as coisas. E a parte que nos resta, irmãos, é regozijeis no Senhor. A parte que nos resta é regozijarmos-nos no Senhor. É isso que Deus quer, que nós conheçamos o Senhor e que nós nos regozijemos nele. Porque certamente, à medida em que nós nos regozijamos naquele em quem o próprio Deus se regozija, Deus vai ter regozijo também em nós, né? Não naquilo que nós somos, mas naquele em quem nós nos regozijamos. Porque a comunhão, como os irmãos têm falado, a comunhão é mesmos pensamentos, né? Muitas vezes nós temos comunhão com irmãos e muitas vezes nós temos uma afinidade, vamos dizer assim, mais com alguns irmãos do que com outros irmãos. E por quê? Porque muitas vezes os pensamentos, eles não estão bem calibrados, se eu puder chamar assim, eles não estão bem alinhados, não é? E com aqueles irmãos que nós pensamos igual, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso também, porque tem um outro viés nisso, né? Porque nós podemos pensar igual para o mal, né? E nós devemos pensar igual para o bem. Então há comunhão, né, com aqueles que nós pensamos igual. Que o Senhor nos ajude a que tenhamos comunhão naquilo que é bom. Mas a comunhão, então, voltando, né, é aquilo que Deus pensa e nós pensarmos como Ele pensa. Então nós, tendo, nos regozijamos, né, como fala esse versículo 1, que nos regozijemos no Senhor, nós estamos em comunhão com Deus, porque é aquilo que Deus quer fazer. Porque no final das contas, né, se a gente puder dizer assim, Deus quer glorificar o seu Filho e que os homens reconheçam nele aquilo que Deus reconhece nele. E que hoje nós somos, por aquilo que aconteceu no capítulo 1, né, que nós vemos que até a gente poderia ler aqui no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento ou o mesmo pensamento, não é? A palavra melhor aqui seria o mesmo pensamento de que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então isso foi aquilo que trouxe grande aflição para o Senhor, sem dúvida, para que nós, no capítulo 3, pudéssemos nos regozijar nele.
Também nós podemos pensar em que esses filipenses eram tão queridos ao apóstolo Paulo, tão amados, e eles puderam praticar, exercitar, enviando demonstração de amor, a gente vê na epístola, inclusive financeira, mas eram irmãos que, creio, estavam no coração do apóstolo, né? E é muito bom pensar também que nós estamos no coração do Senhor. Nós cantamos, né? Mais vamos amar-te, mais. E realmente, amar o Senhor, todo aquele que tem a nova vida em Cristo, todo aquele que tem uma nova vida, cujo poder é o Espírito Santo. Aqui, se nós cremos que todos creem, todos aqui têm uma nova vida. E essa nova vida, ela ama. E o poder da nova vida, repito, é o Espírito Santo. Então, é muito apropriado nós amarmos o Senhor, nós amarmos os irmãos. E essa comunhão entre os irmãos, também como foi abordado, e ela é muito saudável e desejosa, o desejo que haja isso, né? Mas ele vai, essa comunhão vai ter que ser o resultado de uma comunhão com Cristo. Porque senão nós podemos estar tudo juntos aqui, andando em comunhão, querendo fazer coisas boas, ou ao nosso olhar. Ou nós podemos estar tudo errado aqui e estarmos em comunhão. Então, a comunhão, que está embutido no que o irmão acabou de dizer, ela vai ser o resultado dessa comunhão uns com os outros, o apóstolo também menciona, ela vai ser o resultado de uma comunhão com o Senhor. Porque senão isso daí pode nos levar a situações muito difíceis, inclusive na Assembleia. Alguns que, querendo fazer o bem, né, com um desejo correto no coração, podem tomar decisões na Assembleia que tragam, inclusive, tristeza na Assembleia, ao invés de alegria. Então, é muito bom pensar no apóstolo, né? Falando aqui desse o alvo, agora no capítulo 3, o alvo, que seria esse alvo para viver, que seria Cristo. Então, contemplando, vendo quanto Ele nos ama, andando nesse amor com que nós somos amados, isso vai ter um clima, um ambiente muito bom, muito saudável, inclusive na Assembleia. E muito mais fácil, né, uma pessoa, num certo sentido, é muito mais fácil uma pessoa amar, né, isso foi falado inúmeras vezes, mas eu vou amar um irmão que mora lá em Cacilândia, e aqui na Assembleia tendo grandes dificuldades. Então, assim como estava acontecendo aqui, eles amando o apóstolo Paulo lá, e eles tendo que julgar algo na Assembleia, diferença entre irmãos, ou entre duas irmãs. Então, mesmo no capítulo 2, se eles já estavam fazendo algo que era uma consolação de amor, ele fala, no capítulo 2, versículo 2, ele fala, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Né? Então ele vai falar, como o irmão mencionou os versículos, o modelo para nós vivermos, né? Cristo. E podia completar o gozo do apóstolo, assim como o apóstolo estava com esse gozo em relação a eles, mas essas coisas poderiam estar impedindo, estavam impedindo que o gozo do apóstolo fosse completo. Então, é possível nós fazermos algo com uma aura, né, de como se fosse algo resultado de um andar na presença do Senhor, resultado de comunhão, mas eu posso estar fazendo por essa contenda ou vanglória. Então, essas coisas vão impedir, né, esse regozijo. É uma pessoa andando na presença do Senhor, desfrutando realmente do cuidado de amor para com Ele, o que nós estamos vendo Deus usando, o Senhor usando o apóstolo para trazer a mente deles, porque tem certas coisas que podem nós podemos deixar de lado na Assembleia, não julgarmos algo na Assembleia, e de uma maneira prática, não vai haver esse regozijo no Senhor. Então tem certas coisas que nós realmente temos que julgar em nós mesmos, nossa família e na Assembleia, porque isso daí vai desembocar na Assembleia e vai impedir esse andar regozijando no Senhor. Então, o apóstolo, com aquele gozo de ter esses filipenses, que estavam, né, o coração deles com o apóstolo, e o apóstolo, ao mesmo tempo, vai encontrar, como ele, no capítulo 2, vai encontrar uma maneira de trazer isso para que eles julgassem isso também. Né, coisas que poderiam e estavam impedindo esse regozijo de uma maneira mais completa, né? E o fato dele estar falando aqui no versículo 3:1, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Às vezes é difícil a gente falar as mesmas coisas, né? O que nós estamos falando de novo aqui? O que o irmão falou de novo? O que esse aqui está falando de novo? Nós falamos as mesmas coisas, pela graça de Deus. Então, às vezes, nós temos algo, um peixinho, né, algo mesmo na Assembleia, puxa vida, mas eu vou falar de novo. Né? Isso é o apóstolo está falando assim, é segurança para vós, né, escrever. Não era incômodo. Isso pode se transformar num incômodo, né, para a gente falar as mesmas coisas, repetir os ensinos que nós aprendemos. Porque o que tem de original nas palavras nossas? Os ensinos que nós aprendemos com os irmãos do século retrasado, muitas vezes. Então, ele fala do gozo e, ao mesmo tempo, de que ele não se incomodava, né, de escrever as mesmas coisas. E ele vai falar, agora vai falar outras coisas que eles deviam tomar cuidado.
O Luiz citou do capítulo 2, né, o versículo 5, queria ler de novo, 5 e 6, irmãos. Filipenses 2, 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E aí por diante, né? Deixa eu ver aqui. 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É interessante a gente pensar. Eu li ontem um comentário, achei interessante. O Senhor Jesus foi do máximo da glória que ele tinha, se fez semelhante a homem e não parou por aí. Desceu ao mais baixo. Então, ele foi do mais alto ao mais baixo que podia existir. Até a morte, até a cova, seu corpo, né, foi ali colocado naquela sepultura, ressuscitou ao terceiro dia, e chama atenção esse ter o mesmo a maneira de pensar, como o irmão falou. A gente deve pensar, irmãos, o que o Senhor deixou, né, na sua glória com o seu Pai, no seio do Pai, veio a esse mundo, e ao mais baixo desceu. Então, se a gente pensarmos todos nessa maneira, seria mais fácil, vamos assim dizer, né? E por que o Pise trouxe isso? E sempre fala de novo, e lê de novo, e aqui, né, o Paulo fala, escrevo de novo. Sim, irmãos, deve ser constante o pensar nessa pessoa que está aqui no nosso meio hoje, aqui, né, quando nós estamos reunidos em assembleia, pensar que essa pessoa, do máximo, foi ao mais baixo. Então, essa deve ser a maneira de pensar de cada um de nós, unanimemente, né, como já foi dito. E no mesmo livro, no capítulo 4, queria ler também, versículo 2, ele também volta com o mesmo assunto, né? Rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. Então, esse é o sentido, como o Luiz falou, né? Esse pensar da mesma maneira. Então, sentir o mesmo no Senhor. Pensar nessa pessoa que desceu até o mais baixo por amor de cada um de nós, aqueles que cremos, né, no Senhor Jesus como nosso Salvador. Então, que nós, irmãos, possamos sentir o mesmo no Senhor. Aí o versículo 4:4, novamente, associando lá com regozijai-vos, às vezes, ou em algumas situações, ou quando eu estou desesperado, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, assim como disse, falou, né, outra vez, digo, regozijai-vos. Então, a gente deve estar, se a gente está nesse sentir, no mesmo pensamento, pensando nessa pessoa, então, não falo aqui que nós não vamos passar por situações na nossa vida que possam parecer, muitas vezes, desesperadoras, mas se a gente pensar que o Senhor passou já tudo e muito mais, que nós não vamos precisar passar por mais nada, né, nem pela morte, mesmo se isso acontecer, né, se a gente passar, mas a gente vai ressuscitar, Ele vai transformar o nosso corpo, então o Senhor já passou por isso, e a gente vai regozijarmos sempre no Senhor. E para finalizar só esse pensamento, queria ler também um pensamento que João escreveu em sua primeira carta de João, podemos abrir lá, por favor, capítulo 1, versículo 4, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. O Darby traduz, eu estava vendo no Darby aqui, para que a nossa alegria seja completa. Então, irmãos, como os irmãos já trouxeram, de novo, Paulo escreve, fala, refala, nós lemos, relemos, e João também, aqui, ó, para quê? Para que a nossa alegria seja completa. Então, quão importante a leitura, o exercício, a oração, e sim, a gente voltar sempre a pensar de uma mesma maneira e pensar nessa pessoa, o que ele fez por nós, né, do mais alto até o mais baixo, por assim dizer, em semelhança aos homens.
O Josafá falou duas vezes a frase, pensar nesta pessoa, que é a pessoa do Senhor, né? Pires também falou das dificuldades que possam surgir na Assembleia, entre os irmãos, entre questão de doutrina, questão de comportamento, enfim, né? E talvez essa, né, como o Josafá fala, pensar no Senhor vai resolver a questão, né? Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos e falamos a doutrina do Senhor. A doutrina do Senhor fala isso, né? E a palavra do Senhor fala isso. E se a gente inverter esses termos, e se nós falarmos assim, o Senhor da doutrina fala isso, o Senhor da palavra fala aquilo, o Senhor da reunião, né? Muitas vezes a gente fala reunião do Senhor, onde é que você vai? Eu vou na reunião do Senhor. Não, eu vou me encontrar com o Senhor da reunião. É a mesma coisa. Nós só estamos colocando, talvez, os pingos nos is de maneira correta. Muitas vezes a gente fala a obra do Senhor, Mas muitas vezes a gente esquece do Senhor da obra, a seara do Senhor. E onde fica o Senhor da seara, na seara do Senhor? Não é? Então, é muito importante, né, que o Senhor seja o objeto, irmãos, do nosso coração. Ele seja o motivo do coração. Seja o motivo de nós fazermos ou não fazermos. Irmos ou não irmos. Enfim, né? Aquilo que nós fazemos. Porque isso vai resolver todos os problemas. Primeiramente, aquilo que eu acho de mim mesmo, como o João Batista fala, importa que ele cresça e que eu diminua. E isso é uma coisa, irmãos, que importa todos os dias. Todos os dias da nossa vida cristã importa que ele cresça e que eu diminua. E à medida que a gente coloca isso em prática, né, à medida que nós colocamos o Senhor da doutrina em prática, as coisas vão entrar nos seus devidos lugares, né? E muitas vezes, né, como o Pizzi também falou, há problemas na Assembleia por questões de doutrina, interpretação, é desse jeito, é daquele jeito, e muitas vezes há um espírito mais acalorado. Provavelmente, nós não estamos pensando no Senhor da doutrina. Isso é muito importante.
É muito interessante isso que os irmãos começaram, né? Em qual terreno nós estamos baseados, né? Que o irmão começou dizendo, né? A nossa comunhão com nossos irmãos tem que ser uma consequência daquilo que temos com o Senhor. Esse é o ponto. Se nós temos uma boa comunhão, uma boa dedicação com o Senhor, junto aos pés do Senhor, certamente, irmãos, nós vamos ter isso com nossos irmãos. Porque se de outro modo não ser assim, certamente essa comunhão é na carne, do que nada aproveita. Então, se nós estamos alinhados nossos pensamentos nessa pessoa bendita, aquele que nos comprou um alto preço, nós vamos transportar isso para os nossos irmãos. É a consequência, né? E muitas vezes nós poderíamos estar com sentimento, por exemplo, vamos dizer assim, se a mula que se abaixa, né? Se a mula que se abaixa. Muitas vezes há alguma coisa que ouvindo nossos irmãos, já vai querendo o ego lá em cima, querendo defender já a honra e por outras coisas mais, né? Mas se nós for a mula que se abaixa, nós vamos saber lidar com isso. Nós vamos ser pacificadores, né? Às vezes nós podemos estar num espírito de querer ser aquele que está em cima da mula para caçando uma espada para ferir ela, né? Há um espírito altivo, né? Digamos assim, superior. Não, vamos sofrer o dano, como o próprio apóstolo exorta os coríntios e nos exorta também. Sofreu agravo. Se padecemos como cristão ou por Cristo, damos graças a Deus por isso. Né? Vamos deixar o ego de lado, deixar a ação, digamos assim, da velha natureza e pegar da nova. Porque isso tudo vai levar a glorificar a Cristo. Tudo vai levar ao crescimento dos santos. A pacificação entre todos. Né? O irmão Josafá deu um versículo no capítulo 4. Né? Eu gostaria de ler mais dois versículos nesse capítulo 4. Acredito que poderia ser a receita também para que nós tenhamos uma boa convivência em assembleia, que seria o versículo 7 e 8 do capítulo 4 de Filipenses, que fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que maravilha, irmão. Sentimento em Cristo, né? Aí ele fala no 8, né? Tudo quanto ou mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Nisso pensais. Então, os nossos pensamentos é na pessoa dele, né? O irmão Luiz falou algo interessante também, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Nós temos que ter esse sentimento. Nós temos que ter o sentimento também que, em assembleia, nada nos pertence. Tudo pertence ao cabeça da igreja de Deus, que é o nosso Senhor. E muitas vezes nós podemos estar com o mesmo sentimento que fala aqui mesmo em Filipenses. Cada um busca o que é próprio seu e não o que é de Cristo. Nós temos, irmãos, que fazer isso que os irmãos nos trouxemos agora há pouco, né? Julgamento próprio, né? Como que o Senhor lidaria com as situações, com meu irmão, ou em assembleia, coletivamente. Cada situação. Nós devemos pensar também, irmãos, cada irmão, o Senhor morreu por ele. Tem as nossas diferenças, que o irmão falou de afinidade, né? Não vamos ter a mesma afinidade com todos. O que nós nunca podemos ter é acepção de pessoa. Não, eu prefiro o Luiz, o Pizinato ali, não sou chegado a esse irmão. Que pensamento é esse, irmão? Que sentimento é esse? Nós amamos todos igualmente. O Senhor nos ama igualmente. Ele não ama um irmão mais do que outro. Às vezes o que pode fazer diferença nisso é a comunhão, né? Como é que está a minha comunhão com o Senhor? Como é que o meu irmão está a comunhão com o Senhor? Certamente, se nós tivermos uma comunhão boa com o Senhor, vamos ter uma comunhão boa. Nós vamos ter prazer de ouvir o irmão, conversar com o irmão, cumprimentar o irmão, abraçar o irmão. Ter juntos o mesmo sentimento em Cristo Jesus. E isso vai fazer nós andar junto e crescer nessa pessoa bendita, nosso Senhor.
Interessante essa fala de João Batista, como os irmãos trouxeram. Importa que ele cresça ou diminua. Eu li um outro pensamento esses dias que queria compartilhar com os irmãos. O Senhor sempre foi maior do que João. Ele existia, um ser, né, da divindade, Deus Filho, dono de tudo, ele que é o Criador de todas as coisas, sempre foi maior do que qualquer homem aqui. Mas a sua encarnação, né, por assim dizer, João nasceu antes do Senhor, né, ele veio antes do Senhor. E aí, a hora que João vê, né, esse homem, esse Deus Filho encarnado, né, esse momento de importa que eu diminua e ele cresça, interessante isso, né, porque o Senhor sempre foi maior, mas a ordem das coisas, né, quanto ao testemunho, a hora que ele viu aquele homem, como nós já lemos, semelhante aos homens, né, perfeito, então ele, João, se coloca, por assim dizer, no seu lugar, né, importa que ele cresça e eu diminua. E esse é o sentimento, né, que o Senhor, como homem, em primeiro lugar, né, como semelhança de homem, se a gente tiver esse sentimento, irmãos, entre nós, individualmente, também em assembleia, colocando este homem perfeito, evitaria muitos problemas, né, tanto para nós quanto em assembleia, por assim dizer.
Uma conferência como essa, nos traz essa alegria, essa edificação, porque nós somos de vários locais, né, várias assembleias, e vivemos, muitas vezes, contextos diferentes, exercícios diferentes, dificuldades diferentes, mas aqui nós ouvimos a palavra do Senhor que nos alimenta e nos exercita de como podemos cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso andar para levarmos para nossas assembleias uma bênção, uma instrução, um amor, uma comunicação que nos ajude a estarmos cada vez mais em comunhão e agradando ao nosso Senhor. Mas existem algumas coisas em que, quando nós ouvimos a palavra de Deus, identificamos, às vezes aqui agora, você pode estar identificando em sua assembleia, uma dificuldade parecida com o que os irmãos estão ministrando. Você pode estar olhando aqui agora e pensando, poxa, lá está acontecendo algo parecido. O Senhor está falando, mas está falando comigo. É comigo. E aqui nós temos três coisas aqui, né? Os cães, versículo 2, os maus obreiros e os da circuncisão. São três espíritos que podem estar existindo em mim e eu preciso, talvez, identificá-los e tratá-los para que eu não seja esses três o qual o apóstolo Paulo ensina a guardai-vos. Guardai-vos. Essa palavra aparece no capítulo 4 também. Guardai-vos. Os cães, que são, que ele vai de trás para frente, né? Os terrenos, que pensam nos interesses próprios, ter lucro. Os maus obreiros, que querem atrair as ovelhas para si mesmo, que querem ser vistos e aplaudidos. E os religiosos, os judeus, da circuncisão. E Paulo começa de trás para frente, eu entendo assim, né? A tratar primeiro com os da circuncisão, mostrando o exemplo dele, como judeu da tribo de Benjamim, e mostrando que tudo aquilo para ele não tem valor, falando da vocação de Deus, né? Falando para os maus obreiros que não busca nada aqui, mas olha para a vocação de Deus, e depois ele fala dos terrenos que buscam interesses próprios. E essas três coisas, irmãos, podem estar agindo em cada um de nós de maneira que nós não, sem identificá-las, sem olharmos, como o irmão falou, olharmos para nós mesmos e identificá-las, nós vamos olhar para o outro e conseguir ver no outro tais coisas, né? Mas é um momento muito maravilhoso em que nós ouvimos os irmãos ministrar a palavra do Senhor e podemos identificar em nós características em que estamos sendo seduzidos pelos maus obreiros, pelos cães e pelos os religiosos, e levando para a nossa assembleia, não uma solução. Porque, às vezes, como eu ouvi agora, nós temos boas intenções, temos, o irmão falou, né? Estamos ali com a aura de Deus, mas não identificamos em nós essas coisas para tratar algo. Então, em nossas assembleias, em nossos exercícios, precisamos nos cuidar, nos guardar primeiro, orando e buscando no Senhor o que há em nós dessas coisas, e talvez apenas fazendo isso, nós já seremos uma bênção enorme para a nossa assembleia, e provavelmente o problema vai se desfazer naturalmente, porque cada um está olhando para o Senhor, para a sua vocação, não olhando mais para si mesmo, reconhecendo que não é nada e precisa melhorar. Isso vai nos dar um exercício melhor entre nós, né? Cães, maus obreiros e religiosos existem em nós. Temos que reconhecer que precisamos olhar para nós e perceber, eu posso ser estar agindo como um cão, como um mau obreiro ou como um religioso, e não como alguém que está olhando para o Senhor, buscando conhecer o Senhor, né? Até aí.
Talvez, irmãos, nós queremos saber, na prática, como nós podemos estar praticando
isso que foi feito, isso que foi falado. Talvez ajude Provérbios 3, versículos 5 e 6. Talvez nos ajude a estarmos praticando, que muitas vezes nós queremos saber como fazer. E talvez aqui seja uma luz que pode nos ajudar. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E para terminar, Provérbios 16, 3. Penso que seja algo que pode nos ajudar na prática do dia a dia. Quando nós queremos tomar alguma decisão. E Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos.
Vamos dar graças, irmãos.